Finanças.
Olá, ouvinte, voltamos com mais uma entrevista. Hoje é dia 1º de janeiro de 2024 e agora é aquele momento de renovação. Ouvinte, hoje vamos falar sobre endividamento das famílias, que vem se tornando um grande problema no Brasil, que atrapalha, claro, né, o consumo e gera danos à economia. Dessa forma, afeta também a economia dos estados e também dos municípios. A equipe do Boletim de Conjuntura Econômica do Acre realizou uma pesquisa com moradores da cidade de Rio Branco com o objetivo de identificar o perfil e nível de endividamento e inadimplência das famílias. Durante essa pesquisa foi mostrado que 63% das pessoas entrevistadas em Rio Branco estavam endividadas no mês de novembro em 2023. E para falar melhor sobre essa pesquisa, a gente conversa agora com a economista e professora Gisele Souza, que já está aqui com a gente. Bom dia, Gisele.
Bom dia.
Gisele, primeiramente, começa explicando para os nossos ouvintes como surgiu a ideia de realizar essa pesquisa, qual o período e quantas pessoas você entrevistou.
Bem, para começar, essa pesquisa ela é resultado de uma parceria, de um convênio entre a Fundap, da Universidade Federal do Acre, e o Fórum Empresarial. Então, nós somos 5 professores do curso de Economia que integramos essa equipe. Todos os meses nós produzimos boletins econômicos para fornecer informações para os empresários sobre temas bem diversos, né, relacionados à economia acreana. Tivemos a ideia, né, de trabalhar com essa informação sobre endividamento, porque realmente é um tema que preocupa, né, toda a sociedade, que a gente tem percebido tem sido um grande problema, né, para as pessoas, para as famílias, considerando também que grande parte da população está numa situação de baixa renda, pessoas que recebem menos de 3 salários mínimos. É muito comum, né, grande parte da população receber essa renda, então isso acaba comprometendo ainda mais, né, a renda das pessoas. Então, o endividamento ele é um tema muito importante. A pesquisa ela foi realizada com 390 pessoas, né, que foram, digamos, consultadas em locais diversos, digamos ali pegando pessoas da região e da Baixada da Sobral, foram entrevistadas pessoas no terminal urbano, também na 6 de agosto e no bairro do Bosque, né? Então foi assim uma ideia de diversificar, entrevistar pessoas de locais assim diferentes.
Muito bem, agora explica pra gente sobre, né, esses 63%, esses números, quais foram os fatores, né, para que essas pessoas ficaram endividadas? É uma pergunta que a gente, né, tem que fazer. E se você pode também fazer um resumo do perfil dos entrevistado, é mais homem ou mulher, é jovem, idoso, como está esse perfil?
Com relação às razões do endividamento, o que foi observado na pesquisa, né, que as pessoas relataram dificuldades financeiras pessoais, 30% das pessoas disseram, né, que seria a razão, 24% disse que estava relacionado ao uso da compra, né, ao uso do dinheiro em outras compras, acabava meio que desvirtuando, né, ao invés de usar para aquilo que era necessário, acabava direcionando, né, o dinheiro para outras compras que não eram, né, as mais necessárias para a família. Diminuição da renda também foi relatado, desemprego, 18% das pessoas disseram que estavam endividadas por ter ficado desempregada, 14% relatou falta de controle nos gastos, que isso aí também é algo assim que é comum, né, da população brasileira e também, né, aqui no Acre, essa falta de controle, além também de comprometimento de renda com outras despesas, né, atraso no salário, né, mas assim, o mais comum, né, foi essa questão de direcionar o dinheiro para outras compras, que não eram aquelas que eram as que estavam, digamos, planejadas, né, e dificuldades financeiras pessoais. Além disso, é importante destacar que as principais dívidas estão relacionadas ao uso do cartão de crédito, né, então 46% dos entrevistados, né, mencionaram o cartão de crédito como principal vilão. Outro fato, assim, outra informação importante, um percentual muito grande, em torno de 64% das pessoas que utilizam cartão de crédito têm renda até 3 salários mínimos. Então a gente vê com isso também, né, um acesso também muito facilitado das pessoas com cartão de crédito, já também que não tem uma restrição, né? Não existe mais aquela restrição com relação ao uso do cartão, né? Então, pessoas até mesmo que muitas vezes estão com o nome negativado, né, às vezes conseguem, né, ter cartão de crédito, utilizar e acaba usando assim de maneira, digamos que exagerada. No caso, a pessoa fica dependente do cartão. Com a renda que tem, né, essa renda de até 3 salários mínimos, as pessoas têm outras necessidades, elas não vão dispor da renda apenas para o cartão de crédito, né? Então, acaba não conseguindo pagar o cartão na sua totalidade, que daí cria outro problema. Porque se não pagar o cartão, a fatura completa, vai acabar entrando no rotativo, né? E aí vai gerar isso aí, digamos que um valor muito maior, né, da dívida por conta dos juros sobre juros. Com relação ao perfil dos endividados, né, nós identificamos identificamos que a faixa etária, né, está entre 30 e 39 anos, quer dizer, 22,36% das pessoas endividadas têm entre 30 e 39 anos. E 20,33% têm de 40 a 49 anos. Se a gente for somar essas duas faixas, a gente vai observar aqui, são 42,69% das pessoas com a idade entre 30 a 49 anos que estão endividadas, né? Tem uma faixa, assim, até relativamente jovem, né? A gente percebe que essa questão, né, de ser mais jovem, muitas vezes, acaba sendo influenciado, né, por um pouco de um comportamento mais afoito, né, com relação a endividamento. E essa facilidade de acesso ao crédito também, né, acaba, digamos, empurrando, né, essa faixa etária aí para as dívidas. Além disso, as mulheres, né, elas são aquelas mais endividadas, né? Então, 55% das mulheres foram identificadas como as que estão mais endividadas, com relação aos homens, que são apenas 43%, né? Esse fato das mulheres estarem mais endividadas, né, nós acreditamos que esteja associado ao fato de um fator seria, por exemplo, o caso de muitas mulheres elas serem a chefe da família, né? Então, isso acaba trazendo uma responsabilidade maior sobre as mulheres, né? Além disso, nós sabemos que muitas, né, trabalham também na informalidade, e isso acaba fazendo com que elas não tenham uma renda regular, né? Então, de alguma forma, acaba prejudicando o pagamento das contas em dia, né?
Agora, eu quero que você dê uma dica para quem vai começar 2024, claro, né? Quer se ver livre das dívidas. Que conselho, Gisele, você pode dar para essas pessoas que estão escutando a gente?
O ideal é fazer um planejamento financeiro, né? São, digamos assim, dicas, né, que a gente sabe, né, que às vezes são difíceis de executar, né? Porque o planejamento financeiro, né, a pessoa tem que ter muito, muito controle daquilo que realmente precisa, fazer um corte nos gastos, efetivamente gastar aquilo que precisa, mas também sabemos que existe uma dificuldade com relação à renda que as pessoas dispõem, né? Como grande parte da população tem renda baixa, e às vezes as famílias são numerosas, né? Então fica difícil colocar na prática esse planejamento financeiro, porque acaba, digamos, caindo nessa dificuldade de ter muitas necessidades, né, e pouca renda para poder suprir essas necessidades. Mas dentro do possível, fazer esse planejamento financeiro, cortar gastos, procurar, digamos, se for recorrer a empréstimos, procurar empréstimos que tenham taxas de juros mais baixas possível, procurar pagar suas dívidas, né, dentro da totalidade. No caso de quem usa cartão de crédito, nunca deixar pagar a fatura completa. Para o caso do servidor público, né, uma alternativa também é ter acesso ao crédito consignado, né? Tem a taxa de juros mais baixa. Além disso, ele não vai poder deixar de pagar, porque vai estar vinculado direto, né, ao contra-cheque, vai ser descontado em folha, né? Então é uma alternativa, mas é importante evitar empréstimos, né, que tenham taxas de juros elevadas.
Muito bem, Gisele, muito importante mesmo, né, entrar 2024 já fazendo esse planejamento financeiro para não ter o sufoco ao longo do ano. Eu queria aqui agradecer por você participar com a gente, dar esses conselhos para os nossos ouvintes.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para todos, um feliz 2024, que seja um ano de sucesso, e vamos, né, organizar as finanças.